A todas e a todas, vamos à segunda reunião do dia e antes de passarmos à audição que constitui a ordem de trabalhos, há aqui uma questão que me foi solicitada a apreciação por parte do senhor deputado Luís Vilhena, e que se prende, estás-me a ouvir? E que se prende com a questão do alojamento local que votámos hoje de manhã. Portanto, eu dou imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, por favor.
Isto não está a funcionar.
Está. Boa tarde a todos. Bom, relativamente à votação que nós fizemos de manhã sobre o alojamento local, nós reparámos agora na verificação do texto final que, tendo nós retirado os pontos 3 a 7 do artigo 14º, dizia respeito aos hóspedes, não chegámos a votar sequer o 8, porque nem sequer lá estava. Bom, em todo o caso, a nossa proposta de retirar estes pontos tinha a ver com o podermos remeter para a portaria a regulamentação das condições mínimas, não só dos hóspedes, mas também dos outros estabelecimentos de alojamento local, nomeadamente dos estabelecimentos de hospedagem. Por lapso nosso, que gostaríamos de tê-lo feito no artigo 12º, colocando um novo ponto, que teria este texto: a regulamentação das condições para o funcionamento e identificação de cada uma das modalidades de estabelecimentos de alojamento local será feita por portaria. Se os vários grupos parlamentares aceitarem este aditamento à votação que nós fizemos de manhã, penso que o documento que nós de facto aprovámos hoje de manhã ficaria, enfim, mais completo, equilibrado, etc. Portanto, ponho isso à vossa consideração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que, da parte do PSD, tendo em conta o conteúdo, não nos vamos opor, até porque ele seria avocado amanhã em plenário e teria implicações nas votações com resultado idêntico. Portanto, eu acho que é mais sensato ficar já resolvido.
Muito obrigada. Pergunto quem deseja usar mais da palavra. Senhor Deputado Jorge Machado,
muito
favor,
obrigado.
Do PCB, faz favor.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Apenas para dizer que a minha camarada Paula Santos, que acompanhou esta matéria, terá em condições de responder a essa matéria. E, portanto, eu sugeria que, por correio eletrónico, perguntasse se há ou não consenso por parte do Grupo Parlamentar PCP. Eu não tenho condições de responder a esta questão, porque não estive no processo legislativo. E, desta forma, assim mais ágil, ultrapassar o problema que está colocado.
Muito obrigada. Pergunto ao CDS, Sr. Deputado. Faz favor.
Sra. Presidente, eu acho que se trata de um lapso facilmente verificável por todos e, portanto, não tenho nada a opor que se corrija. Acho muito bem.
De acordo. Portanto, se estivéssemos de acordo, faríamos... Ah, peço desculpa. Luís Monteiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Sr. Deputado. Nós também não estamos ainda em condições de dar uma resposta. Eu já tive a oportunidade de contactar a liderança do grupo parlamentar e a deputada do Bloco de Esquerda desta comissão para o mais rápido possível respondermos via e-mail à questão que foi aqui colocada também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, se estivessem de acordo, nós poderíamos fazer o seguinte. Votávamos aqui condicionado o resultado à informação por e-mail dos dois partidos que agora não têm condições para fazer. Estão de acordo? Sim, foi. Portanto, quem vota a favor desta alteração? Quem vota contra, ninguém vota, porque os outros dois aguardam. Nesse caso, portanto, peço aos serviços que Aliás, já enviaram, mas peço aos serviços que de imediato informem o PCP e o Bloco de Esquerda, no sentido de se pronunciarem, de preferência, até às 16 horas, ou 16h30 no máximo, ou já de seguida. Muito obrigada. Deputada, senhora deputada Helena Roseta, por favor.
Relativamente ao texto final que foi enviado, eu tenho aqui uma dúvida, temos aqui uma dúvida relativamente ao artigo 6º que está no final do texto final, antes da republicação, uma norma revogatória. Dá-me ideia que isto vinha da proposta do Bloco, mas que não terá sido aprovada. Ou é confusão? É confusão nossa, é erro nosso.
Precisamente a revogação daqueles artigos que constavam da vossa proposta como eliminados.
Não, mas é que estamos a falar de outro diploma. É o 128 de 2014. E este acho que não foi aprovado.
Não, este rotulamento local.
Sim. Ok, certo. Está bem. Desculpa, a confusão foi minha. Peço desculpa.
Então, vamos dar início à nossa audição. Peço a doutora Isabel que faça favor de fazer entrar os senhores que estão ali fora, estão ao lado. Então, agradecendo ao professor Dr. Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR Norte, e ao Dr. Jacinto Dias Pereira, presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, e acompanhado da Dra. Rosa Dora Rego, a sua presença em resposta à solicitação que lhes foi feita no seguimento de um requerimento por parte do Partido Comunista Português. Dávamos de imediato a palavra aos requerentes e eu passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, para fazer a apresentação do requerimento. Tem 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria naturalmente começar por cumprimentar as delegações, quer da CCDRN, quer da Baía Tejo, agradecer a presença, o esclarecimento que vão dar a esta comissão. Como sabem, o Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado com muita preocupação toda a problemática em torno do depósito de resíduos perigosos provenientes da Siderurgia Nacional da Maia, em São Pedro da Cova. Este depósito destes...
Deputado, sem prejuízo da sua intervenção, só dar conta do seguinte... Onde é que está o relógio? É que não há relógio e nós já vivemos um dia uma situação relacionada com o relógio que eu não gostaria nada de voltar a repetir. Meu amigo, só estou a tentar pôr ordem nisto. Mais nada. Tudo bem, mas pode não ser essa a posição geral e teremos aqui um incidente. Já temos relógio bem grande. Muito bem. Então, agradeço-lhe o favor de recomeçar a sua apresentação. Senhor Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, como estava a dizer, o depósito de resíduos perigosos provenientes da Cirurgia Nacional da Maia, em São Pedro da Cova, é um dos, se não o mais grave, atentado ambiental cometido no nosso país. Entre 2001 e 2002, com a autorização da ex-DRAOT, atual CCDRN, e a Cirurgia Nacional SGPS, dona da Urbi-Indústria atual Bahia Tejo, depositou-se naquele local mais cerca de 300 mil toneladas de resíduos, já lá iremos também quanto às quantidades, resíduos perigosos com um profundo impacto no ambiente e na saúde da população. O depósito de resíduos perigosos em valas nas ex-minas de São Pedro da Cova foi feito sem qualquer tratamento ou impermeabilização, colocando gravíssimos problemas do ponto de vista ambiental naquele concelho, naquela freguesia. Importa dizer também que o problema dos resíduos perigosos resulta de um processo desastroso de privatização da Siderurgia Nacional. No último Conselho de Ministros do Governo de Cavaco Silva foi decidida a privatização da Siderurgia Nacional e foram tratados os problemas ambientais da forma como foram. Venderam-se os ativos ao preço da chuva e o Estado ficou com os passivos ambientais. Há várias questões que importa esclarecer e que queríamos ver esclarecidas, quer pela Bahia Tejo, quer pela CCDRN. A primeira, e é óbvia, não é? Como é que foi possível a ex-DRAOT e a Bahia Tejo cometerem este atentado ambiental sem acautelar os interesses do público, do Estado, do ambiente e a saúde das populações de São Pedro da Cova? Quem ordenou, quem foi responsável, quem autorizou do ponto de vista político, do ponto de vista das instituições? Porquê que, apesar de sucessivos alertas da CDU, da Junta de Freguesia, da CDU, do Grupo Parlamentar do PCP e de outros, porque é que só passados 12 anos é que se começou a retirar os resíduos? Apesar de se conhecerem a perigosidade dos resíduos, demorou-se tanto tempo e também perguntava quem é o responsável, quem é que do ponto de vista institucional é responsável por esta decisão. Qual é a quantidade dos resíduos? Há um problema significativo da forma como o Estado comportou-se em todo este processo, porque há uma multiplicação e desmultiplicação de quantidades dos resíduos. Houve quem declarasse mais resíduos a quando do depósito, há quem declare resíduos em função da retirada. E quem está de fora parece que a quantidade de resíduos é alterada em função das conveniências de quem está a promover o negócio do depósito ou quem está a promover o negócio da retirada dos resíduos. E a pergunta fundamental é percebermos como é que o Estado não acautelou, por via da CCDRN, a ex-DRAOT e por via da Bahia Tejo, não acautelou o interesse público, deixando sem qualquer tipo de controle os privados que agiam no negócio do depósito ou no negócio da remoção desses mesmos resíduos. E ainda hoje temos um problema por resolver, sendo certo que, para além do impacto ambiental, o Estado já gastou cerca de 13 milhões de euros para retirar, prepara-se para gastar outros 12 milhões de euros, num total de 25 milhões de euros, para remover resíduos que foram depositados ilegalmente, não é? E como é que o Estado fica no meio deste processo todo e como é que nós temos uma administração do Estado que não soube acautelar essas quantidades? Por fim, a pergunta que vos queria colocar tem a ver com o que é que vai ser feito para remover os resíduos na sua totalidade. Esta pergunta naturalmente está mais direcionada para a CCDRN. Sabemos a resposta do Sr. Ministro relativamente a esta matéria, em que fase é que estamos, em que medida é que podemos acautelar que a remoção dos resíduos é a totalidade dos resíduos e que medida é que vão ser tomadas para minorar o impacto ambiental naquela região. Isto é preciso acautelar a reconversão ambiental daquele espaço, coisa que não tem vindo a ser tratada sequer do ponto de vista da administração pública. Terminar é que este é um caso que o Grupo Parlamentar do PCP vai continuar a acompanhar.
Já ultrapassou o seu tempo, largamente. Sim. O seu tempo.
É mesmo para concluir.
São cinco, peço desculpa, três.
Não, faz
é
mal.
A seguir.
Não, mas sim, mas eu ganhei 30 segundos na primeira parte, para mesmo a concluir. Dizer-lhe apenas que O Grupo Parlamentar do PCP acompanha com grande preocupação esta matéria. É uma matéria que merece que o Parlamento acompanhe este problema por tudo o que se passou e pelos impactos ambientais que tem. E, portanto, nós não iremos desistir de cautelar os interesses do Estado, das populações e perceber o que é que efetivamente correu mal neste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Machado. Dou de imediatamente a palavra à Sra. Deputada Germana.
Não.
A palavra às entidades. Têm 10 minutos cada um. Portanto, eu dou em primeiro lugar a palavra ao Sr. Presidente da CCDR Norte, Sr. Dr. Fernando Freire de Sousa, por favor.
Muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer que é um gosto e um dever estar aqui e portanto, é um gosto poder corresponder ou ter correspondido à convocatória para estar presente nesta comissão e tentar esclarecer aquilo que for capaz de fazer. Relativamente às questões concretas que foram colocadas, eu diria que elas se dividem em questões de natureza diversa. Há uma questão relativamente à qual, estando eu a desempenhar funções de Presidente da Comissão de Coordenação há cerca de 2 anos, posso responder no imediato por aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos 2 anos e aquilo que, eventualmente, poderá ser previsível que venha a acontecer nos tempos mais próximos. E, portanto, essa é uma matéria sobre a qual tenho grande facilidade, digamos assim, em responder, porque são dossiês que diretamente corresponderam a decisões minhas. Relativamente ao passado, naturalmente que me informei e que acompanhei o processo, no sentido, primeiro como cidadão, por um lado, e por outro lado como tendo chegado à Comissão, como alguém que procurou conhecer alguns dos dossiês mais quentes ou frios, dentro da perspectiva, que nos afetam e, portanto, conheço genericamente o dossiê, mas há algumas perguntas relativamente às quais ou não saberei responder ou saberei, na melhor das hipóteses, colocar também algumas das restrições e das reticências que o Sr. Deputado aqui procurou trazer. Pondo-me desde já ao dispor para esclarecimentos mais finos, eu diria que, genericamente, aquilo que se passa é um processo relativamente ao qual, no passado, em 2001, quando foi dada a autorização para que a Siderurgia Nacional colocasse os resíduos que estavam no seu parque armazenados, os colocasse para efeitos da privatização junto à área mineira de carvão de São Pedro da Cova. Quando isso aconteceu, tanto quanto pude ler, não tenho nenhum testemunho vivo dessa matéria, os ditos resíduos eram tidos por inertes, portanto eram tidos por não perigosos. E, por essa razão, terá sido considerado que eles, inclusive, seriam um bom contributo para, digamos assim, uma melhoria da situação de abandono e de degradação em que se encontrava a região, aquela sub-região. E, portanto, essa é uma primeira parte da resposta. Naturalmente que depois este processo é um processo que segue toda uma tramitação, já tem 17 ou 16 ou 17 anos, está neste momento em processo de, em tribunal, portanto em processo judicial, aliás em 2 vertentes, uma vertente civil que não iria para já desenvolver muito e uma vertente criminal, relativamente à qual já fomos chamados a produzir também declarações. Essa vertente criminal, portanto, está a seguir os seus trâmites, junto do Tribunal no Porto, aquilo que eu me parece ser de dizer é que é uma matéria do Foro da Justiça, nessa matéria em concreto. Há uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado que tem a ver com quantidades e que eu, do alto da minha ignorância como economista e não como engenheiro ou como alguém que conhece um pouco melhor estas matérias, do alto da minha ignorância, dizia eu, não posso responder mais do que aquilo que me apercebo, que é de que se trata de uma matéria que não é preta e branca, não é uma coisa totalmente objetiva. Trata-se de um processo complexo, é preciso fazer perfurações, os resíduos estão depositados a determinado nível de profundidade e, portanto, aquilo que as várias instâncias que tomaram conta deste processo fizeram foi, nos vários momentos do tempo, foi contratarem aqueles que em Portugal eram considerados os mais competentes, os com melhores práticas, no caso concreto, o NEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que fez uma primeira avaliação numa primeira fase reportada àquela primeira candidatura ao POVT que foi feita pela Comissão em 2010, ou 2010-11, e que custou os tais 12 milhões de euros. E essa avaliação de resíduos, dos resíduos depositados, produziu um determinado número que se veio a constatar, já depois de eu ter chegado à Comissão, que não corresponderia ao valor que estava efetivamente avaliado e que haveria mais resíduos depositados do que aqueles que inicialmente tinham sido contabilizados. E por essa razão nós fizemos, e essa foi a minha primeira decisão relativamente a São Pedro da Cova, fizemos a abertura de um novo processo, quer com uma empresa de construção civil que nos faz a detecção da escavação e a detecção das amostras, e depois com o LNEC no sentido de uma segunda avaliação, no sentido de podermos abrir um concurso público internacional, uma vez que se trata de valores muito altos, o concurso é obrigatoriamente internacional, e que a coisa que foi feita, a avaliação produziu um valor que hoje aponta para qualquer coisa na ordem das 125 mil toneladas, mais ou menos 10%, por último, e ficando ao dispor para responder a mais algum detalhe que entendam útil, por último, aquilo que se passou desde essa altura, detectados esses 125 mil toneladas, o que foi decidido em articulação com o Ministério do Ambiente foi abrir o concurso público internacional. O concurso público internacional foi aberto, o júri reuniu, foi aberto com alguns descritivos, inclusive, do mais tecnicamente adequado possível, nomeadamente a pegada de carbono, que foi incluída nesse concurso público internacional. Os concursos públicos internacionais são sempre, passa a expressão, apetitosos para os privados, que a eles concorrem, após o relatório final me ter sido presente, e portanto sem que até aí tenha havido qualquer espécie de restrição, eu assinei o relatório final que recebi, e portanto a seguir à assinatura do relatório final tratar-se-ia de contratualizar com a empresa que ganhou o concurso, de contratualizar a remoção dos efetivos resíduos, e nessa altura deparamos-nos com a existência de uma das empresas oponentes ao concurso que veio impugnar o concurso e que veio com efeitos suspensivos propor ao Tribunal que o processo pudesse ter uma paragem para devida reconsideração jurídica. Por essa razão, e é nessa fase em que estamos, por essa razão, neste momento nós estamos inibidos de fazer uma coisa que é a efetiva contratualização, a entrega da documentação ao Tribunal de Contas e a efetiva remoção dos resíduos sobrantes. Não obstante, no dia 6 de julho, nós fizemos um pedido junto da instância judicial, no sentido de que os efeitos suspensivos fossem levantados para que, se isso acontecesse, pudéssemos, de facto, produzir o trabalho, coisa que ainda não temos resposta. E, portanto, o ponto exato em que estamos é pedido de efeitos suspensivos serem levantados por nossa parte, mas, enquanto esse pedido não for autorizado, nós estamos inibidos de prosseguir, sendo que os trabalhos do júri estão feitos, a empresa vencedora está detectada e tudo está em condições de poder ter a devida sequência, a normal sequência, não fora este processo mais recente da impugnação. O nosso pedido, naturalmente, funda-se em razões de interesse nacional que serão ou não acolhidas pela instância judicial. E estou a terminar os meus 10 minutos, mas naturalmente fico ao dispor para o que entenderem útil esclarecer além disto. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor. Passamos a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, Jacinto Dias Pereira, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Agradeço também o convite e a oportunidade de aqui estar hoje. Penso que é uma oportunidade importante para esclarecer uma série de questões relativamente a este processo. Eu preparei uma declaração inicial, sinceramente não tive, quando a preparei, a preocupação da duração da mesma. Não sei se é possível aqui alguma tolerância, mas penso que era importante ler esta declaração porque penso que ela esclarece uma série de questões, naquilo que obviamente é a perspectiva da Baía do Tejo, e pode eventualmente antecipar uma série de questões. Certo, então posso... Ok, muito obrigado.
Se quiser consumir já os minutos.
Sim, se calhar...
Mas se calhar depois é difícil porque...
Eu vou tentar ler o mais rápido possível e eventualmente cortar aqui algumas coisas que não sejam... Ok, muito obrigado. Então, excelentíssimos senhores deputados, a Baía do Tejo vem prestar os seguintes esclarecimentos sobre este complexo assunto. No âmbito da reprivatização da Siderurgia Nacional em 25 de julho de 1995, foi celebrado entre a Siderurgia Nacional, Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., a Siderurgia Nacional, Empresa de Serviços S.A. e a Siderurgia Nacional, Empresa de Produtos Longos S.A., o acordo designado por responsabilidades pelos custos ambientais. A SGN-SGPS foi dissolvida pelo Decreto-Lei 232-A de 96 de 6 de dezembro, embora produzindo efeitos a partir de 30 de novembro desse ano. No entanto, ainda em liquidação, celebrou em 20 de janeiro de 1997, com a SGN Serviços e a SGN Longos, um contrato de cessão da posição contratual, mediante a qual recebeu da SGN Serviços a posição contratual que esta ocupava no acordo de responsabilidades pelos custos ambientais. Imediatamente de seguida, em 21 de janeiro de 1997, a SGN-SGPS transmitiu a sua posição contratual à Urbindústria, transferindo assim para esta última a posição que ocupava no acordo sobre as responsabilidades ambientais. Nesse contrato, a SGN-SGPS obrigou-se a suportar todos os custos inerentes ao cumprimento das obrigações assumidas pela Urbindústria e mencionadas no acordo, devendo entregar-lhe logo que por ela solicitadas quantias correspondentes. Quando a SGN-SGPS foi dissolvida, transmitiram-se todos os seus passivos e ativos para o Estado e a obrigação referida no número anteriormente foi assumida pela Direção-Geral do Tesouro. A partir daquela data, era o Estado português, em concreto à Direção-Geral do Tesouro, que cabia suportar todos os custos da operação de remoção dos postos de poeiramento do forno elétrico da chamada Fábrica da Maia. Foram assim, no quadro da reprivatização do universo empresarial da Siderurgia Nacional, cometidas à Urbindústria as responsabilidades pela limpeza do chamado passivo ambiental histórico da extinta Siderurgia Nacional, incluindo o encargo de dar destino aos postos plenamente produzidos até final de 1995 pelo forno elétrico da Fábrica da Maia. Com efeito, pelo menos enquanto o Estado controlou a Fábrica da Maia até finais de 1995, os postos de plenamente foram sendo acumulados num espaço das instalações da Maia correntemente apelidado de Parque de Resíduos. Foi igualmente colocada no mesmo local, pelo menos até final de 1995, escora da acearia, tendo sido também ocasionalmente depositados até pelo menos até final de 1995, restos de refratários, escamas de laminagem e lixo fabril incaracterístico. Com o tempo, estes materiais passaram a constituir um todo diferenciado conhecido por pós-histórico. Consta do artigo 1º do Acordo designado Responsabilidades pelos Custos Ambientais, celebrado em 25 de julho de 1995, que, número 1, sem prejuízo do disposto no número seguinte e no artigo 2º, bem como dos esquemas de responsabilização quanto às matérias aí cobertas, serão da responsabilidade da SGN-SGPS todos os trabalhos e custos relacionados com a eventual contaminação ambiental histórica, existente à data da conclusão da auditoria ambiental prevista no artigo 5º nos termos nela identificados. Número 2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se existir contaminação ambiental histórica nas situações em que se verifica um eventual incumprimento da legislação nacional ou comunitária de aplicação obrigatória para Portugal, vigente à data da realização da Assembleia Geral de SGN Longos, prevista no artigo 12º do Decreto-Lei 278-94, de 4 de novembro. Número 3. Será da responsabilidade de SN Longos a regularização de eventuais situações de contaminação ambiental que se tornem exigível por força de entrada em vigor de legislação nacional ou comunitária após a realização da Assembleia Geral a que se refere o número anterior, ainda que a respectiva origem se fique a dever a um momento anterior ou da realização daquela Assembleia. Outras eventuais, número 4, outras eventuais responsabilidades ambientais decorrentes do disposto número 1 e 2, designadamente o pagamento de coimas, pertencerão sempre à SGN-SGPS. O artigo 5º daquele acordo estabelece que, número 1, será realizada uma auditoria ambiental para identificar as situações em que se verifique um eventual incumprimento de legislação nacional ou comunitária de aplicação obrigatória para Portugal, vigente à data da realização da Assembleia Geral referida no número 1 do artigo 1º. E número 7, as conclusões da auditoria que suporta o número 1 serão aceitas por todas as partes envolvidas. A 18 de dezembro de 1995, realizou-se a Assembleia Geral da SN Longos, para a qual remetia aquele artigo 1º, número 2, do acordo celebrado em 25 de julho de 1995, com vista à eleição dos membros dos corpos sociais, para dar cumprimento ao artigo 12º do Decreto-Lei 278-94, 4 de novembro. Por outro lado, tal como estava previsto no referido contrato, a SGN-SGPS contratou a sociedade Tecnoinvest, Técnicas e Serviços para Investimento SA, para realizar uma auditoria ambiental. Esta auditoria foi efetuada durante 1996 e concluída em junho de 1997. Esta auditoria concluiu pela existência no parque de resíduos da fábrica da Maia de 74.436 metros cúbicos de resíduos de vários tipos, que seriam compostos por 64.978 metros cúbicos de postos de escoeiramento, 7.112 metros cúbicos de escórias, 1.217 metros cúbicos de lamas, 582 metros quadrados de fratários e lixo indiferenciado e 538 metros quadrados de terras do Parque de Sucata. No que concerne especificamente ao pó de escoeiramento, aquela auditoria estabeleceu que, e abre aspas, foi efetuado um levantamento topográfico permitiu estimar um volume de cerca de 65 mil metros cúbicos, o que na base de uma densidade aparente de 1,5 tonelada por metro cúbico deverá corresponder a 97.500 toneladas. Foi ali ainda referido que, novo abre aspas, como a composição química indica, os pós de escoeiramento são essencialmente constituídos por óxidos de ferro, de cálcio e de zinco, que contém outros óxidos metálicos, nomeadamente chumbo, silício, magnésio, manganês, crómio e alumínio. De acordo com o catálogo europeu de resíduos, os postos de escoeiramento são classificados como o código 100.203, estando incluídos nos resíduos da indústria de ferro e do aço, como resíduos sólidos de tratamento de gases. Com a publicação da lista de resíduos perigosos incluída na decisão do Conselho das Comunidades Europeias de 22 de dezembro de 1994, verificou-se que os resíduos sólidos do tratamento de gases da indústria do ferro e aço não estão incluídos nessa lista, ou seja, os postos de escoeiramento não foram considerados resíduos perigosos. No entanto, os ensaios de lixiviação mostram que as concentrações de chumbos nos eluatos são muito elevados, bastante superiores aos VMA, para a descarga de águas residuais e que, a ser seguida a proposta da Diretiva 91/100/C190/01, os postos de escoeiramento deveriam ser inertizados no de uma eventual posição em aterro controlado. Assinale-se que a proposta da Diretiva 91/C190/01 não estava, evidentemente, em vigor. Em face do acima exposto, a Urbindústria, que nunca tinha desenvolvido até àquela data qualquer atividade cirúrgica, ou mesmo quaisquer atividades no domínio ambiental, procurou encontrar uma entidade para proceder à gestão dos referidos resíduos. Para o que aqui interessa, no ano 2000, surgiu a possibilidade dos ditos resíduos serem utilizados como material de enchimento num projeto de recuperação ambiental e paisagística das escombreiras das antigas minas de São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar, promovido pelas sociedades Vila Rei e Terra e Minas, em regime de consórcio. A Urbindústria disponibilizou ao consórcio o relatório da Tecnoinvest, que referi há pouco, concluído em junho de 1997, sendo que a única informação relevante relativa ao material em causa de que a Urbindústria dispunha era precisamente a contida nesse relatório. De todo o modo, o próprio consórcio, através da Publi Ambiente, efetuou análise ao material a remover e realizou as demais diligências necessárias à execução do referido projeto, de modo a confirmar as características do material depositado. De resto, assim como tinha, quer na qualidade de entidade responsável pelo carregamento, transporte e, sobretudo, aterro em terrenos seus dos referidos resíduos, quer na qualidade de entidade promotora do projeto que submeteu a licenciamento. Aliás, assinala-se que apenas o projeto de recuperação paisagística das escombreiras de São Pedro da Cova estava sujeito a licenciamento, não já ao carregamento e transporte de resíduos. Com vista à preparação desta operação, o consórcio elaborou, através da Publi Ambiente, em maio de 2000, o projeto de recuperação ambiental e paisagística da escombreira das antigas minas de São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, o estudo de incidências ambientais do projeto de recuperação ambiental e paisagística da escombreira de São Pedro da Cova e o estudo geológico e geotécnico para o projeto de recuperação ambiental e paisagística das escombreiras de São Pedro da Cova. De acordo com o projeto, estimou-se a existência de um volume global de cerca de 65 mil metros cúbicos de postos de escoeiramento, que com uma densidade de 1,5 tonelada por metro cúbico corresponderia a cerca de 97.500 toneladas. Considerou-se também ali, com base, e abre aspas, com base no catálogo europeu de resíduos e na lista de resíduos perigosos, o material objeto de análise se caracteriza por estar incluído nos resíduos da indústria de ferro e do aço, como resíduo só de tratamento de gases, corresponde à classificação CER 100203. Não estar incluído na lista de resíduos perigosos referida na portaria acima indicada. De facto, de acordo com as análises efetuadas e ao abrigo da definição de inerte, presente na Diretiva 1999/31/CE, resíduos que não sofrem transformações biológicas importantes, estes resíduos caracterizam-se por, e passamos a citar, os resíduos inertes não podem ser solúveis nem inflamáveis, nem ter qualquer outro tipo de reação física ou química e não podem ser biodegradáveis, nem afetar negativamente outras substâncias com as quais entrem em contacto, de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana. A lixiviabilidade total e o conteúdo poluente dos resíduos e a ecotoxicidade do lixo viado devem ser insignificantes e, em especial, não pôr em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas. Referiu-se ainda ali que, abre aspas de novo, consideramos, portanto, que o material que resultou da atividade da SN Empresas de Serviços SA há mais de 4 anos e que, acumulada ao ar livre, foi sofrendo ao longo desse período de tempo transformações e lixiviação acentuadas, apresenta características que o permitem classificar facilmente como inerte. Mais adiante, nas páginas 30 e 31 deste relatório, menciona-se que, abre aspas de novo, uma vez que não estão ainda definidos, por lei nacional ou comunitária, qualquer protocolo para a determinação e quantificação desta característica de perigosidade, foi efetuada a comparação com os valores máximos recomendáveis, relativos à qualidade das águas destinadas à rega, apresentados pelo Decreto de Lei nº 236/98, de 1 de agosto, e procedeu-se ainda à comparação com os valores publicados na proposta diretiva do Conselho, relativa à posição dos resíduos em aterros controlados, apresentada pela Comissão em 23 de abril de 1991. Nesta proposta de diretiva, a qualificação como inerte ou perigoso está dependente dos resultados da análise do eluato resultante dos testes de lixiviação, segundo a metodologia definida pela norma DIN 38.414-S4. Segundo este critério, constata-se que, de facto, nem todos os parâmetros relativos à caracterização resultantes dos ensaios de lixiviação efetuados aos pós-acumulados podem ser classificados como inertes, visto que em alguns casos são ultrapassados os valores para resíduos perigosos, nomeadamente ao PBE, nas amostras recolhidas a maior profundidade. Era, no entanto, defensável, na nossa perspectiva, que para este tipo de resíduos, que estão acumulados há mais de 4 anos ao ar livre, sem qualquer proteção, sujeitos, portanto, à ação de elementos naturais, em especial da água das chuvas, estes tenham sofrido um processo de lixiviação significativo, pelo que as suas características típicas e que lhes confiram alguma não inertidade foram, entretanto, lixiviadas. Para confirmar este princípio, foram realizados um conjunto exaustivo de análises aos resíduos no sentido de averiguar as suas características físico-químicas e ecotoxicidade. Os boletins respectivos estão em anexo ao presente estudo. De acordo com aquele projeto, a atividade relativa à exploração das galerias daquelas minas de carvão cessou em 1969 e em 1992 terminou a sua exploração, sendo que o antigo local de exploração, nomeadamente a zona de deposição e acumulação dos estéreis, era, à data da elaboração do projeto, um local degradado, caracterizado sobretudo pelo impacto negativo associado à acumulação de resíduos de escombreiras nas formas de montes artificiais com cerca de 15 metros de altura e taludes com forte inclinação. Ainda em conformidade com o relatório, sobre estas escombreiras desenvolvem-se...
Desculpa, vou interromper, mas é só para lhe dizer que já gastou 13 minutos. Okay. Portanto, neste momento já está a gastar do tempo de intervenção final.
Então, se como calhar vou andar aqui um bocadinho páginas, para a frente, sim.
Eu acho que nem 20 minutos lhe chegavam.
Eu vou,
exatamente.
Então...
Embora eu
vou passar aqui para o outro lado,
que
certo?
Depois nos deixe esta
vou só ler
intervenção.
Aqui, se o Sr. Presidente permitir, duas
sim,
ou três coisas.
Duas ou três coisas, que seja rápido, por favor.
Na sequência do...
Exatamente.
Como?
Não vai
sim, claro. Na sequência do exposto em 1 de junho de 2000, a Sociedade de Vila Rei apresentou na Drauot Norte, em nome próprio, e eu sublinho a Vila Rei, apresentou na Drauot Norte, atual CCDR, em nome próprio, um pedido de autorização de recuperação ambiental paisagística e paisagística das antigas minas de São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar. através da utilização de um resíduo inerte, os referidos postos de espalhamento armazenados entre 1976 e 1996. Após a apreciação técnica e jurídica dos elementos entregues pela Vila Rei, consubstanciados nos supra-referidos projetos de recuperação, estudo de incidências ambientais e estudo geológico e geotécnico, os postos de escoamento objeto do contrato celebrado com o consórcio foram, na sequência das conclusões da Pública de Ambiente, classificados como ineptos, de acordo com o definido na diretiva comunitária referida. Sendo que a Hidraulic Norte entendeu que este projeto deveria ser analisado como uma operação de valorização de resíduos.
Está terminado?
Vou terminar. Eu posso terminar e o resto posso esclarecer nas perguntas que
pode
se seguirão.
Terminar assim? Muito bem.
Sim, há aqui mais algumas perguntas, mas pode ficar
muito
para as
bem.
Perguntas.
Então ainda tem 6 minutos para a ronda final. E eu, nesse caso, passo imediatamente a palavra à senhora deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da CCDR Norte, Professor Freire de Sousa, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, Dr. Jacinto Dias Pereira. Agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxeram a esta audição. Naturalmente que, já aqui foi dito, este é um processo complexo que trouxe graves prejuízos à população de São Pedro da Cova no Conselho de Gondomar. É um processo que já dura há cerca de 16, 17 anos e também que está neste momento em tribunal e nós entendemos que de facto é nessa sede que se deverão apurar as responsabilidades de quem as tiver. Naturalmente que também é sabido que este processo do depósito nas escombreiras das antigas minas de São Pedro da Cova teve início nos anos 2001 e 2002 com uma autorização da DRAOT que entretanto foi extinta e depois portanto passou essa responsabilidade para a CCDRN que é quem tem até hoje de facto a competência da gestão dos resíduos. Naturalmente aqui há duas questões pertinentes, que é no que toca à quantidade de resíduos que estão efetivamente colocados naqueles terrenos e, por outro lado, de que tipo de resíduos estamos a falar, de inertes ou de resíduos perigosos. Como disseram há pouco, esta autorização da ESDRAOT baseou-se, segundo dizem, num estudo que seriam resíduos inertes. O que é certo é que depois, muito mais tarde, em 2011, e após um estudo do LUNEC, se veio a verificar que estes resíduos, afinal, eram perigosos. E, portanto, é a partir daí que, de facto, começa a surgir toda esta polémica à volta deste processo e o alarme já tinha tocado, mas, de facto, nessa altura concretizou-se. E, portanto, agora, mais entrando aqui numa fase de questões, a CCDRN, segundo um despacho 7007/2011, teria por obrigação de notificar as entidades aqui envolvidas neste depósito para serem elas a promoverem esta remoção. E a minha primeira pergunta é nesse sentido, é se de facto sabe, embora esteja só com o mandato de 2 anos, se nessa altura foram feitas estas notificações e se entretanto a CCDRN também intentou algum mecanismo no sentido de reaver os muitos milhões de euros que entretanto já foram gastos nesta remoção. E, entretanto, também gostaria de saber, e uma vez que o PSD entende que é urgente resolver esta situação, e por isso o anterior Governo removeu cerca de 105 mil toneladas, agora há mais 125 mil, e a nossa preocupação reside no atual concurso, no impasse que se está a gerar, porque, de facto, com o efeito suspensivo, através deste recurso de um dos concorrentes, neste momento o que eu gostava de perguntar é se o prazo que o Sr. Ministro do Ambiente adiantou aqui na Comissão de Conclusão dos Trabalhos para 2019 se mantém? Isso também estará incluído neste concurso a requalificação de toda aquela zona afetada de São Pedro da Cova. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui várias questões que se colocam, nomeadamente quanto à classificação dos resíduos. E devo aqui lembrar que em 1996 foi promovido um estudo pela Tecninvest que dizia que os resíduos eram de facto perigosos. Em 1999, a Câmara de Valongo recusa-se a acolher o depósito destes resíduos com base nesse tipo de informações. Depois, em 2001, acaba por haver uma autorização da DRAOT, algo que se explica por um estudo da Publi Ambiente, produzido nessa altura, que curiosamente em 2002 é contradito. E há um estudo da Publi Ambiente que é enviado pela Vila de Rei à Urbindústria em carta confidencial, logo em 2002. E eu gostaria de saber qual foi a atuação da Urbindústria diante deste estudo da Publi Ambiente, que, assustada com as consequências da informação dada no primeiro estudo, vem reverter toda essa informação e vem dizer que, afinal, os resíduos tinham grau de perigosidade e devia haver atenção a isto. Quais foram as medidas tomadas pela Urbindústria? E gostaria de saber se a DRAOT tomou ou não tomou conhecimento deste estudo. Quanto às quantidades dos inertes, há aqui um ponto interessante, porque logo em 2002 a DRAOT toma a medida de suspender o depósito com base no simples facto de ter chegado à conclusão que as 97.500 toneladas inicialmente previstas já tinham sido largamente ultrapassadas e até avançavam com a informação que provavelmente já lá estariam em depósito o triplo. Ora, a minha questão é esta: como é que depois se vem a desdicar uma remoção com base neste número de 88 toneladas, em 2002, face à adjudicação da remoção de 88 mil toneladas, quando já se sabia da existência das 320 mil, e já se sabia, porque disso falava a DRAOT, e já se sabia também, além da DRAOT, porque o próprio Secretário de Estado do Tesouro, em 2008, num despacho, fala nesta quantidade. E, portanto, como é que se abriu? Se, eu bem sei que o professor Freire de Sousa não estava na altura à frente da CCDR e não acompanhou nessa altura o processo, mas gostaria de saber se tem alguma explicação para o facto de se ter feito o concurso nestas condições. Entretanto, gostaria também que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía Tejo me desse aqui uma explicação também muito importante. É que se consta que em 2016, com o processo de remoção ainda em curso e por aí fora, e com estes processos de foro judicial também em curso, é dado um parecer em que liga o consórcio Terra e Minas em todo este processo, servindo-se de um parecer elaborado pelo antigo chefe do Departamento do Instituto Geológico Mineiro e atual administrador da ANGIAMB, que sustenta que os resíduos não eram perigosos à data e o depósito era legal. Gostaria que me explicasse este parecer que vem ilibar a Terra e Minas, porque é curioso.
Já terminou o seu tempo, senhora deputada. Obrigada. Passo agora a palavra, por acordo, ao senhor deputado Jorge Machado, do PCP, uma vez que vai ter que sair para ir para outra comissão. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desde já agradecer ao Grupo Parlamentar do CDS e do Bloco de Esquerda. Eu tenho reunião com o Ministro da Defesa já a seguir e, portanto, antecipei, pedi aos colegas para antecipar a intervenção. As limitações de tempo numa matéria tão complexa não ajudam, mas queria deixar uma pergunta muito concreta à CCDRN, saber se, eliminando o entrave que está em curso da adjudicação, da empreitada, se podem avançar imediato, se não há outro entrave que lhe permita, que impugne ou que permita-lhe avançar com a remoção dos resíduos. Se ultrapassado este problema, avança logo imediatamente com a obra. Depois, eu gostaria de, relativamente a esta matéria, dizer o seguinte: Sr. Presidente, Srs. Deputados, com todo o respeito, nós estamos a tratar de pós-despolimento de mina de uma central que transformava sucata com várias ligas, vários metais, baterias, sucata de carros, em vigas de ferro e outros derivados de aço. Estes pós-despolimentos são pós de contenção de poluição. O senso comum, o simples senso comum,
sinaliza logo isto como material muito perigoso. Depois, a CCDRN, a ISDRAOT, tinha um estudo encomendado por, feito pelo vice-presidente da DRAOTN, Dr. Pereira Lopes, sobre como é que são tratados os pós-despoimento na Europa. 1994. 1997, a Tecnivest, no relatório da auditoria ambiental, diz que os resíduos são perigosíssimos. São perigosos. Entre eles, o chumbo, que naturalmente já na altura era uma preocupação. Há outros documentos que confirmam essa mesma preocupação. Diz-se, a chuva veio, limpou tudo e o material tornou-se inerte graças a um relatório feito por um privado que esteve na origem do contrato de empreitada para o depósito dos resíduos. Como é que o Estado, aqui representado nas suas duas formas, acredita pura e simplesmente no que um privado diz numa auditoria ambiental quando tinha estes antecedentes todos? A Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, no momento em que estava a fazer o depósito dos resíduos, fez uma análise e detectou elevadíssimos níveis de materiais poluentes, nomeadamente de chumbo, e alertou as entidades públicas. Uma simples Junta de Freguesia conseguiu fazê-lo. Como é que duas entidades do Estado não fizeram o cross-check, o cheque da informação transmitida por um privado que deu aquilo como, de repente, inertizado pela chuva? Como é que é possível? Pergunta final ao seu representante da Baía Tejo. Se na altura em que os resíduos são removidos são considerados inertes porque veio uma chuva e limpou tudo, porquê é que lhes tocou? Porquê é que lhes tocou? Porquê é que o Estado gastou dinheiro com eles? O acordo de repartição de responsabilidades ambientais dizia que o Estado só tinha a obrigação de remover os resíduos que fossem considerados perigosos face à legislação em vigor. Se tem um relatório de um privado que diz que aquilo é inerte e que podem ser depositados em São Pedro da Cova sem qualquer vale, sem qualquer tratamento, porquê é que lhe tocou? Porquê é que o Estado gastou largos milhões de euros a levar para lá os resíduos e agora está a gastá-los para os remover? Porque o acordo de responsabilidades ambientais é claro. O Sr. Doutor leu o acordo, e tem aqui também o anexo. O anexo diz que o Estado é responsável apenas se eles violarem a legislação nacional ou comunitária.
Já terminou o seu tempo, sim.
E, portanto, Sr. Doutor, a questão é muito simples. Se eram considerados inertes, porquê é que o Estado gastou dinheiro com eles? Não devia tocar. Deu eles. Sr. Presidente, eu só pedi desculpa às entidades que estão
tudo
aqui.
Bem.
Eu tenho mesmo que sair, mas a minha camarada Diana Ferreira ficará para registrar as
Não tem
as
problema.
Respostas.
De qualquer maneira está a ser gravado e, portanto, em qualquer
Exato.
Momento podem ter acesso.
Peço desculpa.
Então, a palavra agora para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, exatamente, Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer as intervenções iniciais por parte das duas entidades que hoje partilharam aqui connosco as questões relativas às minas de São Pedro da Cova e ao problema que, na verdade, já se arrasta há um conjunto de anos. Eu iria tentar dividir esta pequena intervenção em duas questões que parecem ao Bloco de Esquerda as mais importantes. Em primeiro lugar, a responsabilidade da CCDRN em todo este processo. Não uma responsabilidade no último ano, nos últimos dois anos, mas na verdade ao longo de todo este processo. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de reunir com várias entidades, já reuniu com o LNEC, inclusive, até por outras questões, mas acabamos por levantar esta, já reuniu também com a Junta de Freguesia, já tivemos a oportunidade in loco de falar com algumas das pessoas que foram afetadas e, portanto, estão nas redondezas das minas São Pedro da Cova e onde é visível os estragos, portanto, as casas começam a cor começa a alterar, portanto, todo esse processo de degradação de materiais à volta de onde agora estão os despojos da antiga fábrica da Maia, tivemos a oportunidade de fazer isso. E não o fizemos agora, ou seja, nós ao longo destes anos, não só o Bloco de Esquerda, diga-se passagem, vários partidos e várias entidades têm vindo a acompanhar este processo. E, portanto, não se compreende como é que, por parte da CCDRN, que tem desde o início responsabilidades nesta matéria, ainda antes de ser CCDRN, porque é que foi sempre acompanhando parte dos pareceres feitos por privados, pareceres esses que, na verdade, podem ser postos em causa não só do ponto de vista científico e técnico, mas, acima de tudo, de um ponto de vista político, porque um claro conflito de interesses,
quem os produziu tinha ligações anteriormente a todo o processo e, portanto, a grande questão aqui é a sua viabilidade pelo processo político de conflito de interesse ou putativo conflito de interesses que pode estar aqui em cima da mesa e porque é que a CCDRN foi sempre assumindo a defesa dos parceiros que vinham dos privados e não a verdade dos parceiros que já existiam anteriormente, que comprovavam, ao contrário do que uma das intervenções acabou por sugerir, que só em 2001 ou 2002 é que tomamos a consciência de que esses resíduos eram perigosos. E, portanto, há aqui um processo muito anterior a 2001 ou 2002 que já comprovava que esses mesmos resíduos eram perigosos. E, por fim, é uma questão também dirigida ao Conselho de Administração da Baía Tejo, aqui representado pelo seu Presidente Jacinto Dias Pereira, porque nós realmente não compreendemos como é que, por um lado, se pode assumir por um conjunto desses mesmos parceiros que teoricamente comprovam que os produtos, que os resíduos eram inertes, mas ao mesmo tempo há sempre uma responsabilidade do Estado de os retirar porque eles são perigosos. E, portanto, das duas uma, ou se assume que são inertes ou se assume que são perigosos. Nós não podemos é assumir que são inertes para os privados, são perigosos para o Estado. E, portanto, há aqui uma responsabilidade que, em primeiro lugar, tem de ser assumida pela empresa que assumiu publicamente um conjunto de parceiros que, pelos vistos, foram postos em causa, mas também, por outro lado, uma responsabilidade da CCDRN que foi assumindo, do ponto de vista técnico, um conjunto de parceiros que, na verdade, politicamente podem ser postos em causa pelos conflitos de interesse ou putativos conflitos de interesse que já aqui apresentamos. Muito obrigado pela...
Obrigado pela tolerância. Muito bem. A palavra agora para o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da CCDR Norte, o Sr. Professor Dr. Fernando Freire de Sousa e também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, Dr. Jacinto Dias Pereira, agradecer-lhes a presença, para nos falarem sobre um assunto que efetivamente se vai arrastando no tempo, é quase que passa a expressão e é como ocorre, não seja, embora não seja mais feliz, é uma novela que se vai arrastando há 17 anos sobre esta questão e o que é facto é que aqui chegados a solução ainda não é muito concreta nem está tão à vista quanto isso. E, portanto, eu iria-me, nesta minha intervenção, preocupar mais em tentar perceber a situação atual, porque a passada já entendemos mais ou menos, e penso que existe neste momento, aliás, o professor Freire de Sousa aqui referiu, existe neste momento processos de crime a decorrerem e, portanto, as responsabilidades seguramente que serão apuradas por quem de direito, que não somos seguramente nós. E eu queria levantar aqui uma questão, pegando exatamente nas palavras do Sr. Presidente da CCDR Norte, e se o Sr. Presidente me autorizasse, eu fazia uma pergunta, obtinha logo a resposta para poder continuar a minha intervenção, senão não consigo, que era perguntar ao Sr. Professor Freire de Sousa, a ação civil que está a decorrer foi declarada suspensa há quanto tempo? A ação
civil que está a decorrer, há quanto tempo é que declarou suspensão?
O concurso. Eu baralhei-me. O concurso foi declarado pelo Tribunal suspenso há quanto tempo? Concurso público.
Portanto, os prazos genéricos são estes. Eu assinei o relatório do júri em finais de abril e o pedido aconteceu em maio, alguns, não tenho data agora aqui exata, mas alguns em maio.
Muito obrigado.
E depois a isso nós repostamos com um pedido de levantamento.
Pois, é que me parece, peço desculpa, mas era porque a mim parece-me importante é que, obviamente, este concurso ande para a frente na medida em que é importante que sejam removidos os resíduos que ainda lá se encontram. Eu suponho, e estou a falar de cor, e deixo-lhe agora essas questões, que a suspensão do concurso, que acontece muito dada a legislação da contratação pública, terá sido feita através de uma providência cautelar que foi interposta por um dos concorrentes a fim de provocar efeitos suspensivos no processo. O que eu não consigo, não terei razão, mas que me está a meter alguma confusão, é o facto de, tendo em causa aqui o interesse público, não ter sido feita ou terá sido feita uma resolução fundamentada justificando o interesse público para impedir esse efeito suspensivo. Ou seja, nós estamos perante um assunto que claramente defende o interesse público, neste caso estamos a falar da saúde pública, e da perigosidade que estes resíduos têm. Portanto, não é difícil fundamentar o interesse público. E quando o interesse público é fundamentado, não há concurso que seja suspenso, porque justifica-se a sua continuação exatamente por esse mesmo interesse público, que neste caso é saúde pública. E, portanto, a questão que eu queria colocar é qual é a razão, ou porque é que então foi suspenso o concurso quando ele poderia não ter sido suspenso. A importância que eu dou a isto é que temos mais uma vez este processo suspenso, quando ele devia avançar e mais rapidamente deviam ser removidas esses resíduos que estão depositados ainda em aterro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já excedi o meu tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passamos então ao período das respostas.
A mesa, até porque a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía Tejo é bastante densa, pedia, que bem da ordem do bom funcionamento dos trabalhos, que seja distribuída a comunicação, se for possível. Obrigada.
Já está tratado, Sra. Deputada. Portanto, vamos passar às intervenções finais. E eu pergunto ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo se vê algum interesse em ser o primeiro a intervir para dar sequência à intervenção que estava a fazer ou não.
Presidente, agradeço essa possibilidade, mas penso que uma vez que vou distribuir o documento e todos terão acesso, eu posso aproveitar para responder algumas questões
concretas. Sim. Muito bem, então nesse caso eu passo a palavra ao Sr. Dr. Fernando Freire de Sousa, faz favor. 10 minutos.
Bom, eu penso que tomei boa nota das coisas que foram colocadas pelos senhores deputados, a quem agradeço, e gostava de referenciar o seguinte. Em relação à intervenção da senhora deputada do PSD, que nos referiu à questão de alguma medida preventiva que tivesse sido tomada por parte da CCDR, eu queria lhe dizer que em 2011, em maio de 2011, houve uma notificação da CCDR à Baía do Tejo com o objetivo da concretização de um plano de ação devidamente calendarizado que permitisse o cumprimento das normas nacionais e comunitárias em matéria de gestão de resíduos. Portanto, foi, aliás, essa a primeira interação que foi tida. Mais tarde, a Baía do Tejo, alguns dias mais tarde, apresentou um contraditório a essa notificação, refutando as suas responsabilidades na matéria. Mas, portanto, já não foi o meu antecessor, foi o antecessor do meu antecessor, que foi na altura o Dr. Carlos Lage, tomou esta iniciativa à época e, portanto, gostava de deixar isso claro. Em relação à questão do impasse em que nos encontramos, eu gostava de referenciar, quer em relação à Sra. Deputada, quer em relação a outras intervenções que foram feitas, que é muito claro que, do ponto de vista da Comissão de Coordenação, enquanto entidade, a quem foi atribuída uma missão, e tão só essa, de, no fundo, produzir as diligências no sentido de poderem ser feitas, de poder ser feita a remoção dos resíduos. E em matéria política, por parte do Ministério do Ambiente, as condições, estão criadas as condições todas objetivas para que a remoção dos resíduos possa acontecer, tão logo o efeito suspensivo possa ser levantado. A este propósito, eu não sou também competente, não só em engenharia, mas também em matérias jurídicas, mas tanto quanto me é dito pelos nossos juristas, houve uma alteração na lei dos concursos públicos e os processos já não são os da providência cautelar com os mesmos efeitos, há, portanto, variações nesse processo e é a essas que nós estamos sujeitos e são essas que nos estão a inibir neste momento de poder atuar. Mas, portanto, do ponto de vista financeiro, ou seja, existe por parte do Fundo Ambiental a disponibilização de um montante de 10 milhões de euros. Do ponto de vista das condições legais, isto é, houve um júri que reuniu, que trabalhou, que produziu um resultado e há um relatório que atribui e que está em condições de adjudicar o processo de remoção a uma determinada empresa que ganhou o concurso. Portanto, estamos limitados estritamente por razões de natureza jurídica neste momento, que são, sobretudo, as do efeito suspensivo e às quais agora se sumou uma uma que poderá vir a levantar-se nos tempos mais próximos, tão logo o efeito suspensivo possa ser levantado, que é o facto de que ter havido e eu ter recebido uma notificação do Tribunal, uma outra notificação do Tribunal, no sentido de que os terrenos que estavam à guarda da Comissão de Coordenação, estou a falar de terrenos de posse de privados, deixarem de o estar e passarem a ser entregues diretamente ao seu legítimo proprietário, o que significa que, levantado o efeito suspensivo, numa parte, não na totalidade, mas numa parte da área que será abrangida pela limpeza do terreno, terá que ser obtida a autorização do legítimo proprietário, quem voltou a ser entregue a posse do terreno. Essa é, portanto, uma dificuldade pontual adicional que surgiu, entretanto. Em relação às questões que foram levantadas pela Sra. Deputada Isabel Santos, algumas delas são matéria que eu desconheço, porque são matéria muito antiga no tempo. Toda a informação que eu pude recolher vai no sentido de se considerar que a decisão tomada pela DRAOT à época era na base de serem resíduos inertes e não de serem resíduos perigosos. Essa é a informação que eu tinha. Em matérias de quantidades, há, de facto, pelo menos quatro momentos diferentes. Há um momento em que há a avaliação das 97.500 toneladas de 2001. 97.500 toneladas. Depois, há um momento em que um tribunal arbitral, numa relação entre uma entidade pública e uma entidade privada, que nós éramos alheios, mas uma informação que temos de que temos conhecimento, em que é feita uma avaliação pelo Tribunal Arbitral de 300 mil toneladas, mas é uma avaliação, eu diria, e sem querer ser naturalmente de meter foice em seara alheia, é uma avaliação não técnica, é uma avaliação jurídica. De qualquer maneira, o Tribunal Arbitral produziu essa informação das 300 mil toneladas, 320 mil toneladas e houve um pagamento do Secretário de Estado, uma autorização de pagamento do Secretário de Estado do Tesouro, efetivamente, na base dessas 320 mil toneladas. São dados, são factos, são os dados que eu conheço. Depois, em 2011, quando é feita a primeira intervenção do LUNEC, a avaliação é feita na base das 88 mil toneladas, mais 20% potencialmente, e agora estamos a falar de 125 mil toneladas. Portanto, estes são os números. Eu percebo que isto não é bem matemática, não é bem aritmética, são coisas bastante mais complexas do que isto. São coisas que têm, efetivamente, uma dificuldade efetiva de medida, mas eu percebo a perplexidade, que é a mesma que a minha, de quem olha para este processo e vai lidando com estes números em catadupa. Em todo o caso, nós, neste momento, estamos numa situação que nos permitirá tentar que as 125 mil toneladas que agora o LUNEC avalia como ainda lá estando possam ser efetivamente removidas num espaço, enfim, relativamente curto de tempo. A questão eu deixaria enfim, o resto do tempo que tenho para esclarecimento de algumas questões que queiram levantar. Porque eu não sei se me... Peço desculpa antecipadamente se não tiver respondido a todas as questões que foram levantadas, nomeadamente, já agora aproveitava, porque não fiz referência também ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque eu acho que a sua intervenção traduz naturalmente também uma perplexidade em relação à intervenção de vários organismos públicos, sendo certo que de tudo quanto pude aferir há um dado que é mais ou menos objetivo, é que este processo, ou a segunda fase deste processo, que data de 3 de maio de 2011, é iniciada, com um envio à Procuradoria-Geral da República por parte do Dr. Carlos Lage, enquanto Presidente da Comissão de Coordenação, de uma participação por prática de crimes ambientais. Portanto, este processo, digamos assim, naquilo que é o alegado potencial crime público, é efetivamente explotado por parte da Comissão de Coordenação, enfim, desse meu antecessor, e isto tudo de que estamos a falar só de facto teve efetivo andamento, pelo menos do ponto de vista da avaliação concreta do processo, por via dessa iniciativa que foi tomada pela Comissão de Coordenação. Tudo o resto é evidente que não podemos deixar de ter em conta, isto não é desculpa, eu estou aqui quase que diria isto enquanto cidadão. Nós vivemos num país que tem instituições que avançam e recuam, que tem leis que avançam e recuam, que tem procedimentos que avançam e recuam, e portanto nós somos filhos das situações que historicamente vamos convivendo. E neste caso é evidente que provavelmente algumas avaliações que poderiam ser feitas de uma forma mais gravosa em relação a iniciativas tomadas no passado por alguns dos meus antecessores, provavelmente elas seriam gravosas à luz da informação que temos hoje, mas à luz da informação que eles tinham à época, não consigo detectar, mas enfim, sou parcial nesta avaliação, tentando ser objetivo, não consigo detectar vícios de forma nas atuações que foram levadas a cabo no quadro estrito das responsabilidades da Comissão de Coordenação da Região do Norte. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passava então a palavra agora ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, lembrando que já consumiu parte do tempo dos 10 minutos de agora na intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigado. Ora bem, eu gostava de começar por esta questão que o Sr. Presidente da CCDR acabou de referir relativamente às quantidades. Porque as quantidades foi uma coisa que variou muito ao longo do tempo e eu acho que ainda hoje ninguém se entende com as quantidades. Mas só para ficarem com uma noção do historial, começou por se concluir pelas tais 97.500 toneladas que eu há bocado referi no primeiro estudo da Tecnivest. O segundo estudo que eu também referi, da Publiambiente, confirma as 97.500 toneladas. Há um terceiro estudo em 2003 por professores da Universidade de Coimbra que conclui pelas, não sei se era isso que se referia, por 300, se não me engano, estou a citar de memória, 340 mil toneladas. Não, as 320 é outra questão. As 320 foi o que foi faturado à Baía do Tejo. É porque a Baía do Tejo, como toda a gente sabe, incorporou, a antiga Quimipar, que incorporou a Urbindústria, portanto herdou toda esta questão, é, se não a maior, seguramente uma das maiores vítimas em todo este processo, porque pagou 11 milhões e meio de euros pela retirada daqueles resíduos, na base de um contrato, e eu já lá vou ao contrato só para acabar a questão das quantidades. Portanto, houve um estudo, esse estudo de 2003, que refere às 340 mil toneladas, depois há um outro estudo que, como referiu, foi elaborado no âmbito da arbitragem que existiu entre a SN e a Baía do Tejo, que conclui pela retirada, que teriam sido retiradas cerca de 170 mil toneladas e que faltaria tirar cerca de 30 mil, o que levou a que em 2009 a Baía do Tejo retirasse essas 30 mil. Depois há o tal estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em 2011 que fala em 88 mil. A operação foi realizada e chegaram às 105 mil, que penso que foi o montante máximo pelo qual foi adjudicado, que são os tais 20% de variação. A informação que eu tenho, mas 20% a mais. E da informação que eu tenho é que, portanto, o estudo indica 88 mil, foram retirados e parou-se retirar às 105, e a informação que me deram é que, supostamente, o entendimento é que poderão lá estar 200. Portanto, ninguém se entende relativamente à questão das quantidades e a maior vítima no meio disto tudo acaba por ser a Baía do Tejo, que já pagou 11 milhões e meio de euros e que agora se viu na contingência em relação ao processo que referia a um processo de crime. Houve, no âmbito do processo de crime, um pedido de indemnização civil promovido pela CCDR, de indemnização contra a Baía do Tejo, de indemnização de 10 milhões e meio de euros, se não estou em erro, E também da Junta de Freguesia, que vem pedir também a indemnização de 2 milhões de euros. Como componente civil, digamos assim, do processo, ou em relação à componente civil do processo, foi decidido pelo Tribunal remeter as partes para os meios comuns. Portanto, neste momento, é como se não existisse nenhum processo contra a Baía do Tejo, porque terá que haver um novo impulso processual. O que nós, obviamente, enquanto Baía do Tejo, estranhamos é como é que este processo é colocado, este pedido de iniciação civil é intentado ou proposto contra a Baía do Tejo e não é proposto contra a Tecnivest e a Vila Rei e a Publi Ambiente, porque o que faria sentido era ser contra toda a gente, mas não é. Não é, não foi, porque neste momento o processo já não existe. Relativamente depois às outras questões que colocaram, mas já agora eu queria ler aqui, para que ficasse inteiramente claro, qual foi a posição da Urbindústria na altura, que não ficou responsabilizada por absolutamente nada. A Urbindústria tinha a obrigação, na base dos acordos sobre as responsabilidades dos custos ambientais, de encaminhar aqueles resíduos. E aquilo que eu sei, aquilo que sabemos, é que foi o entendimento na altura que era uma oportunidade para encaminhar os resíduos. E, a partir daí, todo o processo foi desenvolvido pelo consórcio Vila Rei Terra e Minas. O licenciamento, o carregamento, o transporte, a deposição, o projeto era do consórcio, o terreno era do consórcio, pelo menos no projeto que foi apresentado, estava identificado o terreno como propriedade de uma das empresas do consórcio, da Vila Rei, e o contrato que foi celebrado entre a Baía do Tejo e o consórcio, eu vou só aqui ler duas passagens, dizia assim: retirar, transportar e depositar no local aprovado e nas condições aprovadas os resíduos depósitos de escoamento do forno elétrico acumulados na fábrica da Maia da Siderurgia Nacional, empresa de produtos longos S.A. e correspondentes ao período anterior à reprivatização desta empresa. E depois dizia mais, e esta parte eu penso que é muito importante. Projeto de recuperação, isto nos termos do contrato, projeto de recuperação ambiental e paisagística das Escombreiras das Antigas Minas de São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar, que foi desenvolvido pelo consórcio ou pelos seus membros, para o que foi disponibilizada pela Urbindústria a informação relevante relativa ao material em causa, tendo esse projeto sido submetido às entidades oficiais e sido objeto das aprovações evidenciadas pelo consórcio, que foram formalizadas na certidão de 14/3/2001 da Câmara Municipal de Gondomar e no ofício de 27/7/2001 da Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do território norte. Mais, as operações de carregamento, transporte e aterro, bem como todos os trabalhos complementares ou acessórios, são assim da exclusiva responsabilidade do consórcio, responsável pelo referido projeto de recuperação, devendo essas operações, e esta é a parte mais importante, devendo essas operações, em todas as suas fases, obter à legislação aplicável e aos termos daquelas aprovações, bem como às condições específicas que foram determinadas pela DRAOT Norte. Portanto, o que a Baía do Tejo, à altura Urbindústria, passou para o consórcio Vila Rei Terra e Minas a responsabilidade de toda aquela operação. O que não se compreende, e é isso que está a ser dirimido há muitos anos nos tribunais, é como é que se pode querer responsabilizar a Baía do Tejo, à altura Urbindústria, seja pelo que for nesta operação, depois de ainda por cima ter já gasto na altura 11 milhões e meio de euros, e obviamente não vamos ter tempo para isso, mas se formos aqui discutir as quantidades mais em concreto, vamos chegar à conclusão que a Baía do Tejo pagou muito mais do que aquilo que devia ter pago. Ou, aliás, foi-lhe faturado muito mais do que aquilo que devia ter sido faturado, e a Baía do Tejo pagou muito mais do que aquilo que devia ter pago. E, portanto, a Baía do Tejo, depois disto tudo, ainda se vem na contingência de ter um processo contra si para assumir a responsabilidade pelo pagamento da retirada daqueles resíduos outra vez. Portanto, esta é a posição que nós temos vindo a defender nos vários processos que têm existido sobre esta matéria e que, obviamente, vamos continuar a defender. Relativamente à questão que colocou há pouco, Sra. Deputada, sinceramente, não tenho conhecimento de nenhum relatório, nenhum estudo que tivesse sido entregue em carta fechada. Mas eu também só cheguei à empresa em 2012. Portanto, não sei se isso existiu ou se não. Obviamente, não posso falar de uma coisa que não sei. Eu admito que possa ter acontecido. Não tenho conhecimento. Tenho mais aqui algo
a dizer. 20 segundos.
Para terminar. Relativamente à classificação dos resíduos, para não deixar sem resposta a questão relativamente ao parecer do professor Carlos Costa, o que diz o parecer na parte mais relevante, digamos assim, é o seguinte. Em face da legislação em vigor ao tempo do depósito, os resíduos em causa deveriam ser considerados não perigosos. Em face da lei então aplicável, os resíduos podiam ter sido transportados nas combreiras de São Pedro da Cova. Portanto, à luz da lei aplicável na altura, esta é a opinião do técnico, não é a minha, não estou a dizer que não é a minha, por a minha ser diferente, não é a minha, é esta, é do técnico. Portanto, à luz da legislação aplicável na altura, não eram considerados perigosos.
Muito obrigada. Mas pode nos enviar toda a informação que entender por bem.
Posso completar só com uma coisa muito rápida?
Peço desculpa, por favor.
Tem a ver com a questão do que o Sr. Deputado do PCP referiu, porque é que o Estado, neste caso a Urbindústria, tratou dos resíduos quando só tinha obrigação nos termos dos contratos de tratar de resíduos perigosos. Não. Os acordos sobre os custos das responsabilidades ambientais refere é que são todos os resíduos. Todos. Portanto, são os perigosos e os que não são perigosos. Portanto, aqueles sendo perigosos ou não sendo perigosos, seria sempre, em última instância, responsabilidade da Urbindústria retirá-los.
Muito obrigada. Portanto, em nome da Comissão, todas as senhoras deputadas e deputados, agradecemos ao Sr. Presidente da CCDR Norte e do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, os esclarecimentos que nos trouxeram. Agradecendo-lhes que façam chegar até nós qualquer informação que considerem proveitosa para uma melhor interpretação dos factos. Aliás, aquela intervenção que tinha preparado e que não concluiu, portanto, agradeço que faça chegar, bem assim como o Sr. Presidente da CCDR. Portanto, damos por terminada a nossa audição. Peço às senhoras e aos senhores deputados que não saiam, porque ainda temos aqui mais dois assuntos para tratar. Muito obrigada. Vamos então dar continuação aqui aos nossos assuntos. Não está o Sr. Deputado Luís Vilhena na sala, mas está a senhora... já vem entrar. Eu peço o favor de nos esclarecer sobre a questão que desenrolámos em primeiro lugar, para perceber se... Não se ouve porque a sala tem umas condições... para o lado. Mas já virei isto aí. Portanto, agora já me ouvem bem.
O Luís Vilhena
não ouve? Então eu não olho para lado nenhum e falo assim. Que nos esclareça em relação à posição do PCP do Bloco de Esquerda para perceber se autorizam que se faça aquela inserção ou não. Pois, caso contrário, não poderemos dar esta... Não percebeu. Então eu vou pedir ao Sr. Deputado, um momento, eu vou pedir ao Sr. Deputado Luís Vilhena que volte a introduzir o assunto, uma vez que a Sra. Deputada Berta Cabral não está esclarecida e gostaria de ficar. Faça favor,
então,
Sr. Deputado Luís Vilhena.
Então, dê-me um segundo só para poder ler exatamente aquilo que li há pouco para todos os deputados. Está bem, mas tem que ler. Só um segundo. Bom, eu posso explicar enquanto vejo se encontro o texto. Bom, nós, relativamente ao projeto, ao texto que foi votado hoje, texto de substituição, nós eliminámos do artigo 14 um conjunto do artigo 14 que dizia respeito aos hósteis, e lá eliminámos o ponto 3 ou ponto 8, portanto, que tinha a ver com algumas condições de funcionamento necessárias para os hósteis, nomeadamente a existência de cozinhas comuns, existência de ventilação e outros, portanto, outros artigos parecidos com estes, que têm a ver com, de facto, as condições mínimas de funcionamento dos hóspedes. E tínhamos retirado isto na perspectiva de colocar no artigo 12 um ponto em que remetia tanto estas condicionantes, não só relativamente aos hóspedes, mas relativamente também aos estabelecimentos de hospedagem e a esta nova modalidade de quartos, em que definia regras mínimas para, portanto, o funcionamento. E por lapso, no artigo 12, não colocámos essa remissão para a portaria. E no início daqui da reunião, eu coloquei este ponto, que foi compreendido e aceito pelo PSD, o CDS, o PCP também anuiu relativamente a este assunto e relativamente ao Bloco de Esquerda tenho a confirmação que também acede, sim, mas que da parte dos serviços da Comissão precisavam só do e-mail dele a confirmar, do Bloco de Esquerda a confirmar isto. Portanto,
é assim, é que é a Comissão, a mesa da Comissão é que tem que ter essa informação. Portanto, nós não temos nenhuma informação de que...
Sim, mas eles só estão, os serviços da Comissão devem estar à espera do Bloco confirme através de e-mail aquilo que já transmitiu por telefone.
Não, o PC já ultrapassou. Senhora deputada Paula Santos pediu a palavra, faz favor.
Sim. Senhora Presidente, era para dizer exatamente isto, tivemos a reconsiderar e tendo em conta as implicações, porque queremos que o processo legislativo seja naturalmente um processo rigoroso e que o ideal é que saia bem feito e que não tenha problemas, e por isso demos o nosso acordo.
E nós agradecemos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Berta Cabral.
Nenhuma das modalidades de alojamento local estavam sujeitas a portarias do Governo. E, portanto, ao estar a introduzir agora portarias numa lei que nós tivemos a oportunidade de alterar, como bem entendêssemos, estamos a burocratizar e a autorizar o Governo a intervir num processo onde não era suposto. Porque no 128 não havia regulamentação por parte do Governo sob qualquer forma. E, portanto, estamos agora a alterar substancialmente e a burocratizar um processo que ele próprio, como disse a Secretária-Estado do Turismo, era um case study pela simplificação e desburocratização a que de facto estava sujeito desde o início.
Senhor Deputado Luís Viana, faz favor.
Bom, a questão é a seguinte. A única regulamentação que estava definida era relativamente aos hóspedes. Porém, nós, nesta lei, subdividimos os estabelecimentos de hospedagem em estabelecimentos de hospedagem só com quartos privados e hóspedes que são equiparados a albergues, portanto, com dormitórios. Nos hóspedes, de facto, poderia continuar a mesma legislação que estava em vigor no artigo 14. Porém, entendemos que, de facto, os hóspedes apresentam algumas condições que, eventualmente, deveriam ser também revistas, nomeadamente nas áreas mínimas de metro quadrado por cama ou por beliche, ventilação, etc. Portanto, e também relativamente aos estabelecimentos de hospedagem, também deveria ter regras próprias relativamente aos estabelecimentos de hospedagem, nomeadamente a possibilidade de haver partes comuns, de haver cozinhas comuns, etc., como acontece nos hóspedes, porque senão apenas fica relativamente aos hóspedes. É só essa a razão. Deputada Berta Cabral, reparou que no artigo 14º nós aprovámos hoje a eliminação dos artigos do 3 ao 8º. E, portanto, se sente confortável com isso também...
É que fica um vazio.
Deputado, a questão é mesmo essa. É que a forma como todo o processo de votação foi conduzido levou a isto. E eu estou exatamente a pôr em evidência que, de facto, fazer a votação por números e não por artigos levou a esse tipo de incongruências. Mas, apesar de tudo, eu continuo a dizer que não vejo problema nenhum, porque a questão dos quartos e a questão das partes de casa já estava na legislação anterior, sem nenhuma portaria, e estava previsto, porque é evidente que sempre houve aluguer de quartos e sempre houve aluguer de partes de casa e sempre esteve regulado pelo normal funcionamento dessas situações, e isso acontece sem qualquer dificuldade e portanto será sempre da mesma forma, sem qualquer dificuldade. E portanto, mas eu volto ao início. A introdução destas portarias é uma alteração substancial que não estava prevista na legislação inicial. Não foi um erro, não foi um lapso. Foi um aditamento por força da votação ter sido feita por ponto a ponto e não por artigos.
Não tem a ver com isso, tem a ver de facto com a nossa intenção de ter remetido para uma regulamentação que não atingisse apenas os hostes, mas que tivesse em conta, de facto, criámos duas novas modalidades. Hein?
Essas modalidades já existiam.
Não existiam,
evidenciaram-nas, elas já existiam. Porque essas são talvez as mais antigas de todas, em termos de alojamento local, os quartos e as partes de casa.
Não, os quartos não existiam.
São economia partilhada.
Sim, mas os quartos não existiam enquanto alojamento local, por exemplo. Posso falar? Sim, desculpe.
Obrigada. Portanto, é assim, nós há pouco votámos isto condicionado à posição do PCP e do Bloco de Esquerda. O PCP, através da senhora deputada Paula Santos, já deu conta da sua posição. E o Bloco de Esquerda acabou agora de me informar que está de acordo também com essa introdução. Portanto, consideramos o assunto tratado, votado por unanimidade, e agradeço que deem seguimento, faz favor. Obrigada. Sendo assim, termina a nossa reunião hoje. Faz, senhor deputado.
Eu tinha uma questão para levantar. Porque pensei que ia levantar agora, porque de manhã não foi levantada, e na sexta-feira o CDS recebeu um e-mail para nos dar conhecimento.
Ah, agora sou que não ouço nada. Estou a olhar para si.
O CDS recebeu na sexta-feira, para tomar conhecimento, a cópia do e-mail enviado à Comissão pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. Que foi enviada na sexta-feira para a Comissão, não só enviando informação sobre a questão da habitação, como pedindo uma audiência. E eu gostava de saber sobre essa questão, se vai ser concedida essa audiência, se não, como é que é?
Isabel, pode informar?
A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património mandou na sexta-feira passada um mail para a Comissão a pedir uma audiência urgente.
Se ainda fazemos a audiência nesta sessão. Se quê? Não tem ideia. Portanto, Isabel vai ver se efetivamente receber.
Eu pergunto isso porque nós abrimos uma exceção para a Habita amanhã e, portanto, se calhar
exatamente.
Faria sentido
se
uma exceção abrir-se a outra e também seria amanhã. É essa a
exatamente.
Minha urgência de intervenção.
Até poderíamos fazer no mesmo dia.
Exato. Amanhã.
Amanhã. Amanhã já não há. Amanhã não há... tive agendado uma reunião para amanhã, mas já não há.
Já não há audição?
Já não há amanhã.
Ah.
É outra coisa.
É
ne...
Não é isso.
Amanhã há uma audição pelo Grupo de Trabalho da Habitação da Habita.
Exato.
Pronto. E a intenção do senhor, a proposta do senhor deputado é que caso tivesse vindo este... Se confirma
não,
a recepção.
É que ainda
deste...
agora, se confirmarem e se a Comissão concordar, que seja feita também amanhã, aproveitando essa reunião.
Nesse âmbito,
do Grupo de Trabalho, não é da Comissão.
Senhora deputada, Helena Roseta, por favor.
Presidente, esse pedido de audiência, só queria clarificar uma coisa. Não é a Habita, não. É a outra questão, essa associação. O motivo da urgência tem a ver com o diploma que está em discussão pública da Lei de Bases da Habitação ou tem a ver com alguma coisa que nós... É que era importante verificar isso, porque o pacote da habitação foi todo adiado para setembro. A discussão da Lei de Bases é até 31 de julho. Portanto, era para ver qual é a razão da urgência.
É sobre o projeto de lei de bases.
Se é sobre o projeto de lei de bases, já os podemos ouvir depois, porque nós nem sequer, nem foi agendado ainda. Temos muito tempo para os ouvir, antes, muito antes da Assembleia se pronunciar, e portanto pode ser respondido a dizer que o projeto está em consulta até ao dia 31, que os trabalhos terminaram, mas que assim recomeçarmos que a gente os recebe. Eu acho que pode-se perfeitamente, porque este projeto é 843/13 e nem sequer está agendado, Sr. Deputado. Não iniciou, digamos assim, o seu processo legislativo normal.
Por mim não tenho nada a opor, só estava a levantar a questão porque não sabia...